Passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a professora da Universidade Tiradentes, em Aracaju, Sergipe, Railane Navarro Barreto, especialista em História das Religiões e da Educação. Railane Navarro é autora do livro A Formação de Padres no Nordeste do Brasil, no período de 1894 a 1933. O livro foi publicado pela editora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 2011. A obra em questão é fruto de tese de doutorado defendida no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mostra como a Igreja Católica formou os seus quadros no Brasil na virada do século XIX para o XX, quando o Estado brasileiro se desvinculou da Igreja. Railane Navarro, o que a motivou a investigar o tema Igreja Católica e Formação de Padres no Nordeste?
Bom, é prazer em estar falando com a senhora e estar falando também para a Rádio Senado. A motivação se deu inicialmente quando eu fazia o meu mestrado em Educação, mais precisamente em História da Educação, e eu investigava a institucionalização do ensino superior em Sergipe. E aí, ao estudar as faculdades isoladas que precederam a criação da Universidade Federal aqui em Sergipe, eu descobri que existia um seminário fundado em 1913 e que ministrava os cursos de filosofia e teologia a nível superior. Então, naquele momento, eu enveredei por pesquisar. Deixei o tema inicial de lado, que eram as faculdades isoladas aqui em Sergipe, e enveredei por estudar as fontes ainda não estudadas, pelo menos aqui no estado de Sergipe, por leigos, e que se concentrava sobretudo num livro de registro do Seminário Sagrado Coração de Jesus. Então, o encontro com essa fonte, com esse livro, me fez não só mudar de ideia, mas mudar de tema, porque o Seminário Sagrado Coração de Jesus foi a primeira instituição de ensino superior no estado de Sergipe. Então, com terminado o mestrado, eu entrei em contato com a professora Marta Maria de Araújo, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, ela me propôs fazer uma análise comparativa entre esse seminário de Sergipe, que eu já havia estudado no mestrado em Educação, e o Seminário da Paraíba, fundado em 1894, e que tinha sido o primeiro seminário criado no Nordeste depois do processo de laicização, ou seja, da separação entre os poderes da Igreja e os poderes de Estado.
Muito bem. E na história da formação sacerdotal do Brasil em geral, né? O seu livro distingue quatro momentos chaves, né? Eu perguntaria que momentos são estes.
O primeiro deles, ele está relacionado ao Concílio de Trento. Ele durou entre 1545 e 1563. Esse concílio foi a reunião da Igreja que determinou, dentre outras coisas, que a formação de padres deveria ter um lugar específico para formar os seus quadros. Porque até então não havia uma exigência formal em termos de sabedoria, em termos de conhecimentos específicos, a não ser que soubesse ler e escrever o Catecismo de Montpellier e outras rezas próprias da Igreja. Então, foi com o concílio, repito, que ocorreu entre 1545 e 1563, que houve essa decisão por parte da Igreja. Aqui no Brasil, o concílio, ou as determinações do concílio, de ter um lugar específico, com cadeiras específicas, com conhecimentos específicos, só chegou em 1889. Por que tanto tempo, né? Até então, aqui no Brasil, havia o regime de padroado, que depois modificou-se para o regime regalista. E o que quer dizer isso? O regime de padroado foi um acordo feito entre a Igreja e o Estado, que dizia o seguinte: a Igreja legitima as ações do Estado e o Estado, por sua vez, subsidia as ações da Igreja. Bom, esse acordo dava, senão plenos poderes, mas um poder de decisão, de que iria determinar quem estaria em determinados cargos na hierarquia da Igreja. isso foi importante porque depois da laicização, depois da separação dos poderes da Igreja do Estado, em 1889, esse regime não mais valia. A partir daquele momento, aliás, a Igreja iria se manter com seus próprios recursos e com seus próprios serviços, e o Estado, por sua vez, não mais teria a obrigação de subsidiar. Isso na teoria. Porque na prática, a Igreja ainda mantinha alguns serviços, a exemplo do serviço de educação, haja vista que o Estado ainda não estava preparado com todos os prédios, com todos os professores formados. Então, durante um determinado momento da história, a Igreja ainda oferecia determinados serviços para o Estado. Claro, esse serviço sendo pago.
Entrar para o seminário, durante muito tempo, constituiu um meio de ascensão social no Nordeste? Então...
Isso. Eu diria que em todo o país, porque não está muito longe na história.
Era um emprego, até um certo ponto.
Exatamente, era um emprego com salário, e um salário muito bom, diga-se de passagem. Não era à toa que as famílias, pelo menos as famílias com maior bens, digamos assim, não só econômicos, mas também culturais, queria que em sua família tivesse um filho médico, um filho advogado, bacharel, e um filho padre. O ser padre, em um determinado momento da história, era um bom emprego e era um ofício público, era um emprego público, porque subsidiado pelo Estado.
Agora, mesmo no momento de estudar, o aluno pagava ou ele já recebia, digamos, quando ele entrava para o seminário, antes de ser ordenado?
Os estatutos da Igreja, o próprio Conselho de Trento, dizia que o seminário era para formar a parcela pobre da população. Mas isso na prática não ocorreu, pelo menos nas investigações que eu fiz, para que a criança, porque ainda entrava com 10 anos, 10, 12 anos, entrava já no seminário menor e só saía lá depois de 10 anos ou mais, né? Porque o Código de Direito Canônico dizia que o padre só poderia se ordenar com 25 anos, era a idade mínima. No entanto, eu encontrei registros de que padres eram formados com 22, 23 anos de idade. Então, isso me revelou uma outra coisa, que era o seguinte: a Igreja estava com seus quadros diminuídos. Então, ele queria formar padres para ocupar as dioceses que estavam sendo formadas em todos os estados brasileiros, isso depois de 89, e alguns municípios, os municípios maiores. Além das capitais, alguns municípios maiores também tinham o seu seminário. Mas, voltando à pergunta, exigia um enxoval composto por uma série de coisas. Para entrar no seminário, existiam três formas de entrada no seminário. O aluno pagava pela escolarização, o aluno pensionista, que tinha isenção total dos custos, e também aquele aluno meio pensionista, que era aquele aluno que podia bancar o seu enxoval, mas não podia necessariamente, a família não poderia necessariamente todo mês pagar. Então, o seminário tinha o seu quadro de benfeitores, que eram aquelas famílias mais abastadas que bancavam, adotavam, apadrinhavam um determinado seminarista e aí pagava por eles. Então, isso é muito comum. Nesses dois seminários que eu estudei, isso era comum. Claro que em Sergipe existiam mais alunos pensionistas e meio pensionistas do que na Paraíba. A Paraíba, sendo um estado mais rico, então, quando eu identifiquei nas fontes lá a lista de doações, então, para que o seu filho estudasse no seminário, foram doados terras, sítios, casas na cidade. Então, havia também uma doação por parte da família como forma de pagamento, além de sacas de açúcar, tecidos, alimentações, frutas das estações que eram doadas ao seminário. Então, assim, não era exigido que o seminarista fosse necessariamente de uma família rica, mas era exigido alguns bens para que ele entrasse no seminário.
Provavelmente algum pistolão também, né? Porque os quadros deviam ser limitados, né?
Eram limitados, sim. Na Paraíba ofereciam 100 vagas e aqui em Sergipe 50 vagas. Então o número era diminuído. E se a gente leva em consideração que muitos ditos coronéis do interior, que à época era um termo bastante comum, mas alguns fazendeiros, agropecuaristas, tinham seus filhos, não queriam necessariamente que eles vivessem ali como os pais, né, do sítio, da venda, queriam que eles estudassem, e tinham no seminário um internato, né? Ou seja, era casa, comida e estudo. Então os pais se sentiam muito à vontade de colocar os filhos dentro dos seminários para que eles saíssem de lá formados. né? Muitos foram aqueles que entraram no seminário em busca de escolarização ao invés do sacerdócio. Tanto é que o número de entrada é muito maior do que o de saída como sacerdote, tanto no seminário daqui, de Aracaju, quanto no seminário da Paraíba.
Estamos entrevistando a professora Railane Navarro Barreto. Voltamos já.